Glória a Deus.
Glória a Deus.
Amém, gente.
Amém, aleluia.
Bênção.
Glória a Deus.
Vamos hoje entrar no livro do profeta Zacarias. E nós vamos, para encerrar a semana, fechar direitinho, nós vamos dividir em duas partes, fazer uma primeira parte hoje no livro de Zacarias e amanhã nós fazemos a segunda parte e encerramos no sábado com Malaquias, tá bom? Então, Zacarias, quero convidar você a abrir a palavra no capítulo 3, a partir do versículo 1. Zacarias, capítulo 3, a partir do versículo 1. É engraçado porque quem é brasileiro, né, associa até inconscientemente esse nome a um dos trapalhões, né? A sonoridade do livro do profeta Zacarias, eu acho que ele causa estranheza justamente por isso. Quem tem mais de 30 anos, né, como é o nosso caso, conhece muito bem esse personagem, marcou a infância de muita gente. E a gente, sei lá, pelo menos para mim, sempre soou muito estranho, mas o nome Zacarias é belíssimo. Para mim, é um dos mais lindos da Bíblia, porque significa lembrado do Senhor, né? Zacarias, lembrado do Senhor. E Zacarias, capítulo 3, verso 1, diz assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. E depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Aleluia. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu cravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Amém? Amém. Aleluia. Gente, o livro de Josué, especialmente, ou de Zacarias, especialmente essa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 6, está repleto de visões. São pelo menos 8 visões que o profeta tem, né? O que está perfeitamente em linha com o que temos falado. Veja que desde a antiguidade, Jacó, por exemplo, foi um homem que teve muitos sonhos e visões, né? José, a sua vida, ela é iniciada a partir de sonhos que o Senhor compartilha com ele, e não são poucas as vezes em que Deus vai falar a partir de sonhos e visões. E nós temos dito que sonhos e visões representam uma das linguagens prediletas, preferidas do Espírito Santo, né? Então, Zacarias, ele tem uma fala especial a partir desses sonhos e dessas visões que Deus compartilha com ele. E eu até encorajo você a aprofundar a sua leitura nesses primeiros capítulos, porque são coisas profundas demais, riquíssimas. E aqui no capítulo 3, tanto o 3 como o 4, nós temos duas das visões centrais, né, dentro dessas revelações que Deus compartilha com Zacarias. E o texto começa dizendo que o Senhor mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. E o verso 2 diz: o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Então Zacarias, ele é levado a profetizar pelo menos 2 meses depois do início das profecias de Ageu. E o propósito de Zacarias é bem semelhante ao de Ageu. Voltando um pouco na história, né, a partir das profecias de Jeremias, era anunciada a destruição de Jerusalém, né, o cativeiro durante os 70 anos e depois da volta desses exilados. Qual é o foco central desse povo? É a reconstrução. Reconstrução da cidade, dos muros, do templo, como nós vimos ontem. Então, Zacarias vai especialmente reforçar para o povo esse foco na reconstrução, foco na restauração da adoração. É que o povo agora, depois daquele período de sofrimento, de cativeiro, de aniquilação quase, né? Agora é tempo de restaurar as coisas. Deus está interessado em restaurar e trazer um renovo sobre o povo. Mas o povo ainda precisa dessa motivação, precisa de profetas como Ageu e Zacarias e Malaquias para dizer ao povo: ó, vamos, ânimo, coragem. Mas veja que há uma batalha espiritual envolvida. Essas visões que Zacarias vai ter é Deus exatamente mostrando como ele deveria se posicionar diante de tanta oposição, tanta batalha e tanta guerra, não só física, natural, mas, sobretudo, oposições espirituais. Então, qual é a visão aqui? Zacarias vê Josué, lembra que esse Josué não é o Josué lá do Êxodo, né? Nem do livro que leva o seu nome, mas esse Josué aqui é o sumo sacerdote que representa a liderança espiritual, Zorobabel, o governador da província, e agora ele vê Josué diante de um anjo do Senhor e Satanás se apresenta para acusá-lo, né? A palavra Satanás, esse nome significa acusador, opositor, né? E ele vem para acusar o sacerdote, mas a Josué. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O que significa dizer que Deus não aceita a acusação contra os seus escolhidos.
Aleluia.
Deus é o nosso defensor.
Aleluia.
Amém? Embora nos céus exista sempre uma batalha contra as nossas vidas, nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor. Então, diante de pelo menos 8 visões, nós temos esta, onde nós vemos que é como se Deus abrisse um pouquinho a janela, né? Ou puxasse um pouquinho a cortina para a gente ver um pouco do que acontece no mundo espiritual em relação à minha vida e à sua vida. Sabe? É o diabo muitas vezes dizendo: olha, Silvia, você não é digna. Está vendo, Deus? Ela não é digna de lhe servir, ela não é digna de pregar a sua palavra, ela não é digna de estar na sua presença, né? Mas é Deus quem repreende o diabo. Deus que nos chamou, que nos escolheu, e é Ele quem se levanta. E agora, essa imagem é muito mais clara, né? Nós que estamos na dispensação da graça de Deus, porque Jesus é o nosso intercessor. E Ele, de uma vez por todas, pagou o preço por mim, por você. Aí é que o diabo não tem ocasião mesmo de nos acusar, porque como está em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o anjo ainda pergunta: este homem não parece um tição tirado do fogo? E, irmão, não é porque Zacarias era negro, não, né? Porque alguém pode dizer, um tição é um pedaço de carvão, né? Mas é porque o tição tirado do fogo representa alguém que saiu de um período de tribulação, que saiu de um período de pressão, né? Que saiu literalmente do fogo de um cativeiro, como foi o cativeiro babilônico. Ele esteve no fogo e escapou.
Aleluia.
Né? Então, quem faz churrasco, de repente, depois de horas ali do fogo ter sido aceso, sobra uma ou outra brasa ainda incendiada, queimando. Né? Você acha até que por baixo da cinza o fogo apagou, mas se você colocar a mão ali, vai ter um ou outro tição ainda aceso. Zacarias está dizendo que Josué representa esse tição ainda queimando, ainda em brasas. E, gente, essa imagem é muito linda, porque eu me lembro que no início da minha conversão, né, já quando eu recebi um chamado de Deus, eu que era uma pessoa que falava tanto palavrão, as coisas mais horríveis, né, as piadas mais sujas, por ocasião do meu chamado, Deus me levou ao texto do profeta Isaías, quando ele vem com uma tenaz e toca os lábios do profeta com uma brasa viva. É por isso que, ainda que de vez em quando venha um pensamento, qual é o problema, né, de chamar uma palavra imprópria, que frescura, que besteira, né, poder falar um palavrão assim, a gente é tudo adulto, tudo homem, mas irmãos, eu me lembro que a minha cura foi sobrenatural. Eu não fui treinado a não chamar palavrão. Deus curou a minha língua quando Ele me chamou, e eu me lembro, foi tão sobrenatural, sabe, que eu não me conformo de descer novamente e voltar para o lugar em que eu estava, né? Não vou falar isso, não. Vamos voltar para a palavra. Não, é porque uma vez, eu me lembro, também recém-convertido, visitei uma igreja, vou falar, disse que não ia falar, mas vou falar. E eu visitei uma igreja porque ia ter um evento, e agora imagine, eu recém-convertido. E fui chegando na secretaria dessa igreja para fazer minha inscrição. E tinha alguém ao telefone, aqueles palavrões, xingamentos, e eu disse, será que eu estou numa igreja mesmo? Né? Mas naquele ambiente era normal aquilo, e eu fiquei meio perplexo, porque eu não sabia que isso poderia acontecer. Né? E depois que ele desligou lá, eu entrei, me apresentei, o rapaz ficou todo constrangido. Mas, irmão, nós não podemos ter uma vida, né, fora da igreja e outra vida dentro da igreja. Nós precisamos ser uma coisa só, né? Ter um mesmo procedimento, o mesmo falar. Mas, enfim, assim como Deus tocou os meus lábios com uma brasa viva, o anjo está dizendo que Josué era como esse tição tirado do fogo, e sabe que eu e você somos como essa brasa viva mesmo. Só Deus sabe pelo que nós já passamos, só Deus sabe quantos sofrimentos, quantas provações, quantos livramentos, e diante do Senhor nós somos como um tição tirado do fogo, gente que escapou, gente que foi liberta, gente que foi preservada, e Josué é essa pessoa. Mas voltando à visão de Zacarias, ele diz, ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. E essas roupas impuras não representam apenas o pecado de Josué, mas o pecado da nação. Esse é um símbolo de como a nação ainda estava indigna, impura, para ministrar diante do Senhor. E o anjo disse aos que estavam diante dele, tire as roupas impuras dele. E depois disse a Josué, veja, eu tirei o pecado de você e coloquei vestes nobres sobre você. É a mesma coisa que Deus fez com a gente, né? Assim como eu fui curado sobrenaturalmente, de uma língua suja, né? Aqui também em relação à nossa vida. O anjo do Senhor, ele viu que Josué estava com roupas impuras e ele dá ordem para que essas roupas sejam retiradas e ele receba vestes nobres sobre ele. Amém? É o mesmo que o Senhor fez com a gente. O Senhor tirou nossas roupas sujas, manchadas, né, e colocou sobre nós roupas nobres, roupas dignas. Isso é muito bem representado, está em linha com a parábola do filho pródigo, né? É aquele filho rebelde que saiu de casa, levou parte da herança, desperdiçou tudo, né? E agiu de forma irresponsável, no final das contas, amargando ali a fome, sem que ninguém lhe dê nada, ele volta para casa todo imundo, carente, necessitado. Quem sabe papai não me receba, pelo menos como um dos seus empregados. E o pai corre, se apressa, né? Não liga para a condição deplorável ali do filho, mas abraça, beija e lhe dá vestes novas. Aleluia. Anel no dedo, sandália nos pés, e vai celebrar o retorno do filho. Amém, né? Esse é um resumo da nossa história. Mas agora preste atenção, versículo 5, disse também: coloquem um turbante limpo na sua cabeça, que era, existe uma palavra mais específica para isso, mas era um dos adereços, dos adornos daqueles que ministravam perante o Senhor. Mas ele disse: coloquem um turbante limpo na sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Versículo 6, o anjo do Senhor exortou Josué dizendo, presta atenção agora, ele vai dizer, assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos. E aqui são duas condições para que possamos ministrar perante o Senhor, para que possamos servir ao Senhor. Ministério é serviço, amém? Para que a gente possa servir ao Senhor, em primeiro lugar, andar nos seus caminhos, né? Não é de todo jeito, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, né? Por isso já falamos aqui sobre o prumo. Deus tem um prumo, e o prumo é a sua palavra, e daí o segundo pré-requisito, obedecer aos meus preceitos. Então é andar nos caminhos do Senhor, quer dizer, andar dentro do plano que Ele traçou para nós e obedecermos a Sua palavra. Se nós fizermos isso, irmãos, olha o que diz a palavra: você governará a minha casa, quer dizer, haverá governo, influência, liderança, você vai estar exercendo influência. E Ele diz: você também estará encarregado das minhas cortes. Quer dizer, você vai ter tarefas, você vai ter atribuições, eu vou te dar responsabilidades. E ele diz ainda: e darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Quer dizer, você vai ter acesso. Acesso, que é uma das principais chaves para a prosperidade, o crescimento, é o acesso, né? Você ter acesso, acesso a pessoas de influência. Vamos compensar na nossa salvação, né? Porque se não fosse a obra de Cristo na nossa vida, nós não teríamos acesso ao trono da graça. Esse é o primeiro acesso, principal acesso que nós precisamos ter. Mas às vezes aqui na terra a gente precisa de acesso também, né? Pessoas que nos abençoem. Deus usa pessoas para abrir portas, né? Para aumentar o nosso grau de influência, para que nós tenhamos acesso a coisas que estão dentro do plano e do propósito de Deus para a nossa vida. Quantas vezes eu não fui abençoado por causa de acessos? Basta dizer que a primeira casa que nós construímos, nós não tínhamos um real para construir, mas Deus, eu acordei naquele dia dizendo: nós vamos construir uma casa. E eu fui na Caixa Econômica, o gerente quase riu de mim: o senhor não tem recurso para financiar a construção de uma casa, desculpe. E eu saí dali dizendo: pode não ser com o senhor, mas eu vou construir essa casa. Eu já contei essa história, semanas, algumas semanas se passaram, uma mãe me procurou ao final do culto, o filho estava com problema, com droga e tal, e naquela conversa, no final da conversa, eu disse, a senhora faz o quê? Ela disse, eu sou gerente de habitação da Caixa Econômica. Eu disse, deixa de brincadeira, porque o que era aquilo? Acesso. E eu disse, eu tenho um sonho de construir uma casa. E ela disse, vá lá amanhã, na segunda-feira, que eu lhe recebo, eu lhe dou todo o caminho das pedras, vai dar certo. E, a partir desse acesso, nós construímos a nossa primeira casa. Então, entenda que se nós andarmos no caminho do Senhor e obedecermos aos seus preceitos, Deus vai nos dar acesso. Amém? E até hoje é assim, acesso, um encontro, né? Ou alguém que conhece alguém, você não vai ficar mendigando isso, você não vai colocar sua expectativa nisso, mas andando no caminho do Senhor e obedecendo aos seus preceitos, Deus vai te mostrar os acessos, Deus vai abrir acessos, amém? Glória a Deus por isso. E a palavra vai concluindo, dizendo aí no versículo 8, ouçam bem, sumo sacerdote Josué e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão, trarei o meu servo, o renovo. E gente, isso é poderoso demais, porque Jesus é descrito por mais de uma vez no Antigo Testamento como sendo o renovo do Senhor, o renovo do Senhor. E aí o que é que Zacarias faz? Zacarias dá a esse renovo, né, um nome próprio. Renovo agora passa a ser o nome, um dos nomes redentores de Jesus. Jesus é o nosso renovo. É o que Deus estava querendo fazer com a nação. E lembra que ontem nós falamos a respeito de displicência, negligência, complacência, né? Esse espírito de coitadinho, não sei, a gente perdido aqui atrás de uma coisa e de outra, e sendo negligentes em relação ao que Deus está querendo fazer. Deus está querendo dar um renovo.
Aleluia.
Deus está querendo levantar, restaurar. Aleluia. E quantas vezes a gente se permite perder o foco, né? Perder o propósito, perder o senso de missão. Então, esse é o grande propósito de Deus para com a nação: restaurar, renovar, reconstruir, restabelecer. Por isso, Zacarias é levantado para exortar esses dois líderes, Zorobabel e Josué, porque através da liderança todo o povo seria reanimado a essa restauração e a esse renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, ou 7 faces, né? E face, gente, tem a ver com completude, tem a ver com totalidade, tem a ver com fechamento. É uma obra que precisa ser concluída totalmente. E eu gravei nela uma inscrição que declara o Senhor dos Exércitos: e removerei o pecado desta terra num único dia. O que mostra que Zacarias também está falando de eventos futuros.
Amém.
É quando a segunda vinda de Cristo acontecer, que de uma vez só, de uma vez por todas, num único dia, o nosso pecado será removido.
Amém?
O pecado das nações será removido. E Zacarias conclui dizendo: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para assentar-se debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira. O que quer dizer isso? Tempos de paz e de prosperidade. Quando Jesus vier, nós teremos paz e prosperidade. Você vai chamar seu colega, né, para sentar em paz e em prosperidade e desfrutar uma eternidade sem mais nenhum sofrimento, dor ou agonia, nem aquele boleto para pagar. Amém? Não vamos ter mais preocupação, nem dor, nem aflição, mas uma eternidade de paz e prosperidade.
Glória.
E que o Senhor nos faça aplicar essa palavra no nosso coração. Amém. Que o Senhor te dê sonhos, como deu a Zacarias. Que o Senhor te dê visões acerca do caminho que Ele tem para você, né? E que nós possamos nos submeter sempre aos propósitos do Senhor, porque Ele é o nosso defensor. Embora tenhamos um inimigo que está ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar, nós temos um Deus nos céus que é o nosso defensor. E Ele nos encoraja a cada dia a vivermos esse renovo. Amém? A deixarmos as coisas velhas, a nos esquecermos do que foi, do sofrimento, da aflição do passado, e possamos viver o novo que Ele tem para cada um de nós, em obediência, né? E seguindo o caminho do Senhor, obediência aos seus preceitos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Nós nos colocamos na luz da sua presença, te agradecendo por esta palavra, por saber que, embora no mundo espiritual haja uma guerra por nossas vidas, maior é o Senhor do que qualquer opositor. Nós nos colocamos nesse lugar, Senhor, de total dependência. Pedimos que o Senhor esteja nos encorajando, nos fortalecendo. Deus, assim como o Senhor levantou os profetas para exortar o povo a que mantivessem as prioridades no seu lugar, a que mantivessem o foco, nós oramos para que sejamos mantidos, Pai, no foco, na busca diária por esse renovo, Senhor, por andarmos no Teu novo, na novidade de vida, em nome de Jesus. Nós oramos por olhos abertos, visão aberta, uma mente aberta, Senhor, para que seja transformada a cada dia, renovada a cada dia. Pai querido e santo, diante desta palavra, nós oramos pedindo que o Senhor remova de nós a nossa culpa, o nosso pecado, das coisas que temos feito, Senhor, e que te entristecem, que te desagradam. Senhor, perdoa-nos, passa do teu sangue sobre nós, purifica-nos, Senhor. Venha ser o Senhor a nossa justiça, Pai, em nome de Jesus. Nos livre de toda a acusação, de toda a condenação, de toda a ocasião em que o inimigo poderia prevalecer sobre nós. Seja, Senhor, o nosso defensor. Ó Deus, olha para cada filho e filha nessa manhã, Senhor, que as brechas venham ser fechadas, Pai. Nós oramos para que as vestes velhas sejam removidas. Oramos para que, em nome de Jesus, nós venhamos a nos despir daquilo que é velho, Senhor, e que sejamos renovados, que tenhamos vestes novas nessa manhã. Sabe, o Senhor te dá vestes novas nesse dia. Talvez você nunca tenha pensado nesses termos, mas a obra é do Senhor, o chamado é do Senhor, e é Ele quem nos habilita a termos uma vida de influência. É Ele quem nos habilita a estarmos encarregados de determinadas tarefas, e é Ele quem nos dá acesso no seu reino, na sua presença e dentro do propósito que Ele tem. Por isso, Pai, nós renovamos os nossos votos nessa manhã de seguirmos o teu caminho. Nós renovamos os nossos votos, Pai, de estarmos obedecendo a sua palavra, andando conforme a sua palavra, e nos abrimos para que o Senhor nos use, assim como usou Zorobabel e Josué. Ó Deus, usa a nossa vida, Pai, eis-nos aqui nessa manhã, e trate a nossa vida, trate o nosso caráter, trate, Senhor, o nosso falar. Ó Deus, trate os nossos olhos, o nosso ouvir. Nós nos colocamos aqui como verdadeiros instrumentos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor opere aquilo que é necessário para que sejamos usados por ti. Nós oramos por aperfeiçoamento, Senhor, por um burilar da tua graça, o Senhor nos moldando, o Senhor trabalhando em nós a sua graça, o seu querer. Ó Deus, venha nos moldar mesmo como o oleiro faz com o barro, Senhor. e que sejamos aptos a ministrar, Senhor, a te servir. Eu oro sobre cada vida nessa manhã, porque não é por nós, é apesar de nós, é pela obra que o Senhor tem realizado em nossa vida, e aí o Senhor pode fazer através de nós. Mas eu oro para que nós estejamos alinhados, Senhor, dentro do padrão que o Senhor estabeleceu na sua palavra e dentro dos pré-requisitos que nós temos a partir da obra de Cristo em nossa vida. É o teu Espírito Santo que nos move, que nos leva, nos impulsiona e nos capacita. Ó Deus, é pela tua palavra que nós somos lavados, que nós somos regenerados. Ó Deus, venha nos preparando, nos habilitando, Senhor, para toda boa obra, Pai, em nome de Jesus, obras as quais o Senhor preparou para que andássemos nelas. E eu oro nessa manhã para que corações estejam sendo despertados dentro do chamado, da vocação, a partir dessa inclinação que o Senhor mesmo dá, a partir de um ardor no coração. Eu oro para que o seu coração queime, queime de desejo, de interesse pela presença de Deus, pela vontade de Deus, por servir ao Senhor. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus os nossos corações estejam sendo incendiados nessa manhã, queimando de amor, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, dessa letargia a qual Ageu falou e sobre o qual o povo estava vivendo, Senhor, sobre a qual o povo estava vivendo. Nós oramos para que sejamos despertados, cada vez mais interessados, inclinados a buscar e a te servir. A tua palavra diz que se alguém almeja a tua obra, excelente obra deseja. E em nome de Jesus, que esse despertamento esteja acontecendo em cada coração. Você estará, eu estarei, estaremos cada vez mais inclinados, sabe, à presença de Deus, inclinados à palavra de Deus, inclinados à casa de Deus, inclinados à obra de Deus, que tenhamos expectativas sobre o renovo que o Senhor está prestes a derramar, que tenhamos expectativas sobre as coisas que o Senhor está prestes a fazer. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus nós venhamos amar esse renovo e não nos conformarmos com nada menos, Pai. Ó Deus, livra-nos de uma vida vazia, de uma vida sem expectativas, uma vida sem alegria, sem ânimo, sem esperança. Livra-nos, Senhor, de toda capa de opressão, toda capa de depressão, seja queimada, seja removida, em nome de Jesus. E nós oramos por um óleo fresco, Senhor, descendo sobre nós nessa manhã, uma unção nova, ó Deus, nos alcançando nessa manhã, como o orvalho que desce do céu a cada dia. Ó Deus, vem com esse orvalho espiritual sobre nós nessa manhã. Ó Deus, nós assumimos essa nossa identidade, Pai, nós assumimos essa nossa investidura de filhos, uma nação, uma geração de filhos do Senhor, de servos do Senhor, de sacerdotes e ministros do Senhor, em uma nova aliança, uma nova dispensação. Nós nos levantamos com essa identidade. E sabe, eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, o Senhor tocando você do topo da cabeça até a planta do pé. O Senhor reconstruindo uma nova mulher, um novo homem, sabe, com uma nova identidade espiritual. Deus vai te dar consciência do mundo espiritual. E mais do que isso, Deus te dá nessa manhã posicionamento. Posicionamento a partir dessa identidade. Você vai andar nos caminhos do Senhor e você vai obedecer aos seus preceitos. E Deus vai mudar o seu posicionamento. Você vai governar nos átrios do Senhor. Você vai receber encargos da parte do Senhor. E Deus está te dando acesso, novos acessos. Deus vai te dar novas conexões, conexões do reino. Sabe, Deus vai abrir novas portas, porque Ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém é capaz de abrir. Por isso, em nome de Jesus, Pai, envia o Teu Espírito e essa unção aí, eu sei que você está recebendo agora. Agora, um renovo do Senhor. Agora, Deus te levanta com ânimo. Deus te dá encorajamento, dizendo: você não é qualquer um. Você tem um chamado, você tem uma vocação, você foi separado para uma obra específica. Você, filha, foi separada para uma obra específica. Não é porque todos fazem que você vai fazer, não é porque todos falam que você vai falar, não é porque todos estão que você vai estar. Você é diferente. Você é diferente, Deus te separou. Amém. Para algo especial.
Oh, aleluia.
Aleluia. Desperta, desperta nessa manhã. Seja encorajado por esse renovo do Senhor. Seja encorajada nessa manhã pelo renovo do Senhor que te toca nesse dia, que te desperta nesse dia e te levanta nesse dia. Há uma unção de excelência para a sua vida. Excelência. Excelência, Deus quer te dar excelência, um espírito excelente. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E obrigado, Pai, obrigado porque nós não merecíamos tão grande salvação. Não merecíamos o livramento, não merecíamos esta vocação, não merecíamos essa graça, esse acesso ao trono da graça. Não merecíamos, Senhor, essa designação que o Senhor tem nos dado, mas por Tua misericórdia, o Senhor tem feito conosco. O Senhor nos tirou de um charco de lama, o Senhor nos tirou de um terreno escorregadio, de um lodo. E o Senhor tem firmado os nossos pés sobre a rocha, dentro do grande propósito que o Senhor estabeleceu. Obrigado. Sabe, tira esse minuto para agradecer ao Senhor. Agradecer o que Ele tem feito por você. E agradecer a visão que Ele tem dado. A visão de futuro. A visão fala do futuro. Sonhos falam do futuro. Deus tem um futuro para mim e para você ainda. Uma obra para realizar. Aleluia. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, te bendizemos por tudo que o Senhor tem manifesto na nossa vida. Deus, o Senhor tem nos habilitado, tem nos aproximado e nos capacitado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós que éramos indignos, que estávamos ali amargando na mão do acusador, o Senhor nos libertou. E o Senhor restaurou a nossa dignidade. Como já temos dito, o Senhor nos tirou desse atoleiro e nos fez caminhar de cabeça erguida. Aleluia! Como está escrito pelo salmista, o Senhor nos faz andar de cabeça erguida. Obrigado, Senhor, pela cura, pela restauração. Obrigado por toda a obra que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. Em nome de Jesus, obrigado, Pai querido, que venhamos assumir essa identidade. Eu oro, Pai, continua a nos sacudir, continua a ministrar ao nosso coração. Ó Pai, não nos deixe à mercê de nós mesmos, Senhor, mas continua operando em nós, em nome de Jesus. E Senhor, eu quero orar, eu oro especificamente nessa manhã, e eu convido você, meu irmão, a orar juntamente comigo por essa conferência profética. Senhor, nós colocamos diante de Ti essa conferência profética. Deus, nós declaramos que será mais um marco na nossa caminhada, mais um marco na nossa história. Deus, nós colocamos diante do Senhor esses dias, Deus, dia 6, 5 e 6, colocamos diante de Ti tudo o que está para ser feito, preparado, organizado. Nós colocamos diante do Senhor cada detalhe, Senhor. Colocamos diante de Ti cada pessoa que estará aqui nesses dias. Nós colocamos diante do Senhor Deus, o futuro, aquilo que o Senhor ainda tem para fazer, mas que sejam dias e noites de confirmação. Nós oramos por uma presença palpável, Senhor, uma presença manifesta. Como disse Moisés, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Mas nós oramos para que seja dias de manifestação da sua glória, dias de confirmação do seu agir. Nós intercedemos pela vida do pastor Danilo, Senhor. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida dele. Ó Deus, a consagração que antecede esses dias. Nós colocamos diante de ti a palavra que virá através dele, Senhor. Aquilo que o Senhor estará compartilhando com ele, aquilo que o Senhor estará falando ao seu coração. Nós oramos por um derramar da sua graça, do seu amor. Ó Deus, que sejam dias de alinhamento, dias de prumo, dias de destravar, Senhor, em nome de Jesus, dia de romper. Eu oro pela vida do pastor Tony, Senhor, pela ministração do seu coração, que o teu Espírito esteja tratando, que o Senhor esteja dirigindo, conduzindo, em nome de Jesus. Nós oramos pelo favor do Senhor nesses dias, sobre a vida dele. Colocamos, Pai, a minha vida nas tuas mãos. Eu te peço, Senhor, derrama graça, derrama favor, capacita, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos esconda debaixo das suas asas e que estejamos aqui de coração inteiro, Pai, para ministrar aquilo que vem do teu trono, do teu coração, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Nós colocamos as equipes de louvor, de adoração, Deus, tudo o que está para acontecer, cada detalhe, cada palavra, cada canção, Senhor, cada gesto, Pai, cada oração feita, que tudo seja para o louvor da tua glória, mas que sejam dias de celebração, de adoração. Ó Deus, que onde estando tudo pronto, o Senhor estará derramando a sua glória nesse lugar, Pai. Ah, Senhor, a tua promessa é de que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ó Deus, aumenta o nível da unção, aumenta o nível de glória, aumenta o nível da revelação. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus nos abençoe nesse dia. E eu oro para que você esteja com o coração conectado, recebendo confirmações da parte de Deus, em nome de Jesus. Vamos para a leitura do Salmo. E não saia daí, porque eu tenho um recado muito importante para dar para os homens.
Amém.
Amém.
Bom dia, com muita alegria e um renovo sobrenatural, amém?
Amém?
Vamos declarar uma fração do Salmo 19, a partir do verso 7. Salmo 19, a partir do verso 7. Fala o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então, serei íntegro, inocente de grandes transgressões. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, aleluia, minha rocha e meu resgatador.
Amém. Glória a Deus.
Amém. E o recado que eu quero dar é que os homens, né, os nossos Gideões, estão programando uma vigília para essa sexta-feira, amanhã.
Amém.
Então, homens, né, vocês estão convocados para estarem aqui, e o propósito é orar pela conferência profética.
Amém.
Tá certo? Então, aguardem aí, nós estaremos compartilhando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e sexta-feira haverá essa vigília aqui para os homens, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, e se o Senhor permitir, amanhã nós estaremos novamente aqui para fechar o livro de Zacarias. Um abraço e até amanhã. Valeu, gente.
Vamos para a foto.
Amém.